Olá, tudo bem? Eu sou a Carol Augusta e hoje nós apresentamos o segundo episódio da quinta temporada do podcast Por Falar em Educação, da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, ABMF. Entre os dias 28 e 30 de janeiro, foi realizada em Brasília a Conferência Nacional da Educação, a CONAE, que reuniu mais de 2.500 delegados vindos de todos os cantos do país. Eles debateram e aprovaram emendas ao documento referência que deverá se transformar no novo Plano Nacional de Educação, o PNE, para o decênio 2024 a 2034. Dividido em sete eixos, o documento detalhou as diretrizes que deverão constar no novo plano e que será enviado pelo Ministério da Educação para apreciação e votação do Congresso Nacional. E nós perguntamos, o que pode ser destacado desses debates realizados durante a conferência? Entre as emendas aprovadas no documento referência, o que será que é oportunidade e desafio para as instituições de ensino superior particular? E, afinal, o que se esperar do novo PNE? Para responder a essas e as outras questões, nós temos aqui conosco, durante esse episódio, o primeiro secretário da Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior, ABRUC, e membro do colegiado da presidência da ABMS, Paulo Muniz Lopes. Olá, Paulo, seja muito bem-vindo.
Olá, Carol. Olá, professor Celso Nisquier, que é o anfitrião deste momento. Também professor Luiz Dourado, nosso companheiro do Fórum Nacional da Educação, Bruno Coimbra, nosso amigo e também membro da ABMS, e que tivemos a oportunidade de compartilhar também na CONAI, também na etapa nacional de sua companhia. E é uma alegria poder estar presente, dividindo esta mesa virtual com pessoas tão relevantes para o debate da educação superior em nosso país.
Nós agradecemos a sua participação, Paulo. Também está aqui conosco, como ele já antecipou, o membro da Comissão Especial de Monitoramento e Sistematização do Fórum Nacional de Educação, FNE, professor Luiz Fernandes Dourado. Ele também que é professor emérito da Universidade Federal de Goiás, doutor em educação pela UFRJ e ex-membro do CNE. Tudo bem, Dourado? Seja bem-vindo.
Tudo bem, boa tarde. É uma alegria grande estar participando desse momento. Quero agradecer à BMS, na pessoa do professor Celso Nisquier. Quero também cumprimentá-lo. Cumprimentar aí Paulo Muniz, como já disse, nosso companheiro, também Bruno Coimbra, a você, Carol Cileia, e toda a equipe. É uma alegria estarmos discutindo temática tão relevante neste período.
Obrigada, professor Dourado. Então, como vocês já anteciparam, nossos convidados, Bruno Coimbra, Celso Nisquier, Bruno Coimbra, diretor jurídico da BMS, Celso Nisquier, diretor-presidente da BMS, bem-vindos.
Vou tomar a palavra aqui, professor Celso. Para mim é uma felicidade muito grande. O professor Paulo Muniz, na CONAI, foi uma companhia da qual eu pude me valer para a primeira vez que eu participei ali da CONAI, então foi extraordinário. Fica aqui meu agradecimento de público ao professor Paulo Muniz pela orientação ali, sempre inspiração também para aquele momento de discussões das mais importantes para a educação brasileira como um todo. E, professor Luiz Dourado, é regra a gente não colocar marcas, né, de tempo em podcasts, né, e não vou dizer há quanto tempo, né, eu tive a grata felicidade de estar no Conselho Nacional de Educação logo que eu comecei a minha atuação profissional. E um dos meus mestres ali, logo de início, meados de 2011, então já vão alguns anos aí, o professor Luiz Dourado, conselheiro, foi sempre muito generoso comigo, muito cordial, me ajudou ali naquela trilha inicial da minha vida profissional. Então, aqui meu agradecimento, professor Luiz Dourado, pela sua generosidade comigo aqui.
Carol, complementando os elogios, né? Muito feliz de estar aqui hoje participando desse debate com pessoas luminares, né? Que realmente iluminam o debate, né? Tanto o Paulo Muniz aí, que é um líder das instituições comunitárias, quanto o professor Dourado, que é uma referência para todos nós na área de educação, de formação docente, e o Bruno, que esteve lá, testemunha ocular da história, e portanto penso que a gente vai fazer um debate muito interessante. Não só sobre o que aconteceu na CONAI, mas os próximos passos, né? O que vem por aí, o Plano Nacional de Educação, muitos assuntos aí a debater para a nossa audiência, que, como vocês sabem, é composta de instituições de educação superior, professores, coordenadores, gestores de todo o Brasil. Então, muito obrigado mais uma vez, Carol, pela chance da gente estar trazendo esses assuntos tão importantes.
Então, diante desse time de craques da área educacional, eu vou iniciar nossa conversa perguntando ao Paulo Muniz qual foi a avaliação que você fez aí dessas discussões realizadas nesta edição da CONAI, Paulo.
Bem, eu entendo que a primeira observação que a gente há de fazer é de que o que ocorreu entre os dias 28, 29 e 30 de janeiro não foi a CONAI, foi a etapa nacional da CONAI. A Conferência Nacional da Educação, ela iniciou, na verdade, bem antes. Ela ocorre quando o Fórum Nacional da Educação, do qual, como já mencionei anteriormente, tanto eu quanto o professor Luiz Dourado temos o prazer e a responsabilidade de compor, dentre mais de 60 instituições com representação no Fórum Nacional, quando construímos, não é? E eu também tenho o privilégio de estar ao lado do professor Dourado na Comissão Especial de Sistematização e Monitoramento do Fórum Nacional da Educação, que foi a construção inicial do documento referência. Esse documento de referência é posteriormente submetido à Conferência Nacional da Educação, etapa municipal. Então, ele recebe. Ele é discutido nas etapas municipais da Conferência Nacional da Educação. Posteriormente, esse documento evolui e vai ser debatido nas etapas estaduais e na etapa distrital da Conferência Nacional da Educação. Recebe mais subsídios, recebe mais contribuições, é debatido exaustivamente. E, finalmente, em janeiro de 2024, ocorreu a etapa nacional da Conferência Nacional da Educação. Essa precisação é necessária ser feita para que nós identifiquemos a primeira virtude que as conferências em geral possuem, que é o aspecto democrático, participativo, onde a sociedade representa, e sobretudo a sociedade que se ocupa diuturnamente das atividades voltadas à educação, trazem para o debate. Então, o documento de referência que é construído no Fórum Nacional da Educação é submetido nacionalmente à discussão, a recebimento de contribuições, depois ele é discutido nos estados, e só a etapa nacional, que nós vivenciamos mais proximamente, é que vem ser o corolário, né? Ele vai, então, produzir o que se chama, então, de documento final, que não é o próprio Plano Nacional de Educação ainda, é a contribuição que todo o segmento nacional da educação oferece, apresenta ao Poder Executivo, ao Ministério da Educação, que, por sua vez, tirará dali, deste documento final, subsídios, tirará dali as contribuições que essa sociedade mobilizada em torno da educação realizou, para depois encaminhar uma mensagem ao Congresso Nacional, que será também um partícipe, um protagonista de grandeza muito evidente, para então se construir o que será o Plano Nacional de Educação. Então, o grande primeiro destaque que eu faria da avaliação, né, da CONAI é esse aspecto amplamente democrático de discussão. É, logicamente, no embate democrático, todos são ouvidos, algumas linhas se sobressaem, algumas convergências existem, divergências são apontadas. Basta dizer que, durante a etapa nacional, ainda são apresentadas moções, ou seja, novos documentos, novas contribuições são apresentadas, oferecidas. Portanto, nós estamos falando de um processo amplamente discutido, amplamente democrático, que recebeu contribuições de todos os lados e que, por isso, só nos alegra, não é? Lógico, a gente aqui e acolá ouve alguma crítica, não tanto quanto ao formato, mas, sobretudo, porque no resultado final, nem sempre todas as opiniões estão ali presentes. Portanto, eu penso que a grande contribuição que a Conferência Nacional de Educação, em suas diversas etapas, traz é a possibilidade de ter apresentado ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, a quem caberá as últimas palavras quanto à elaboração do Plano Nacional de Educação, saberem, terem recebido de nós essas contribuições e saberem para onde esta comunidade de educadores gostaria de ver a educação em nosso país ser conduzida para o decênio que virá. Não é? Nós estamos com um PNE que está em seu último ano de execução, de vigência. Como nós sabemos, a maior parte das metas ainda não foi atingida, então foi uma oportunidade de revisitar essas metas e estratégias, rever as suas onde se chegou e aonde se quer chegar e com que ferramentas isso pode ser atingido. Em princípio, essas seriam as considerações iniciais, Carol.
Excelente, professor Paulo. É importante a gente ter esse panorama geral do que a CONAI discute, mostrar essa participação desde o pequeno município ao maior, e para mostrar essa diversidade que é a nossa educação, né? Desde a educação básica até o ensino superior. E como o professor Celso falou, que o Bruno foi testemunha ocular, de algumas audiências durante a conferência, Bruno, você foi delegado da ABMS durante essa conferência. E dentro do que você percebeu e do que você ouviu e discutiu lá, o que que a gente pode extrair de positivo para as IES particulares e na sua visão, o que que pode ser considerado um desafio?
Carol, de plano, assim, objetivamente, é o amplo diálogo democrático em torno da educação, seja ela básica ou superior. Muitos pontos ali sobre educação especial, o tema de inclusão, a forma de inclusão, a equalização dessas falas também, o resgate de populações periféricas por meio da educação, mostrou muito uma linha, do próprio governo. E a ABMS, ela é suplente, né, da Confenem, ela integra também o FNE, então é uma responsabilidade redobrada, né, integrar esse grupo que participa das fases de elaboração e discussão do documento em si. Minha percepção, da CONAI é que muito da energia do ciclo decenal estava presente ali. É seguramente, sem nenhum demérito para todas as outras, né? O professor Paulo Muniz disse, né? A CONAI começa nas fases municipais. Até pelo próprio ensinamento dele, aqui vou fazer uma provocação, professor Paulo, talvez a CONAI do dia 28, e é emblemática, né? Porque é aniversário do meu filho, é o primeiro dia da CONAI, ela talvez venha de uma CONAI lá de 2013, no mínimo, né? Esse ciclo decenal de vários percalços, acontecimentos, inclusive sucessões presidenciais, enfim, tudo isso impactou de alguma forma também a condução e os trabalhos da CONAI. Me parece, Carol, aqui de forma muito muito tranquila e ansiosa, eu diria, que nós temos uma mega tarefa pela frente, porque nós estamos entregando para a sociedade brasileira hoje o não cumprimento daquilo que pensamos em 2013 ali, né, para 2014, o ciclo decenal. Pensamos além do que conseguiríamos entregar e por isso nós não atingimos as metas. Eram metas que poderiam ser outras metas, fato que elas existiam e fato que nós vamos ter que estabelecer novas metas agora do que nós queremos e pretendemos para a expansão da educação superior, aqui falando mais um pouco, vamos dizer assim, com o boné da ABMS, então dentro de um pensamento muito da educação superior. Mas a CONAI é muito ampla. Questões de discussões, sobre educação à distância, formação de professores, como eu disse aqui, educação especial, críticas em relação às instituições particulares, reflexões sobre a forma de financiamento, uma participação muito ativa, por exemplo, da CONTEE, a Confederação dos Trabalhadores em Educação. Eu já tive a oportunidade de participar também de uma audiência pública. Então, é um ambiente extremamente diverso. Os colóquios também. Eu fiquei muito impressionado com a qualidade dos colóquios. O que angustia é que você não pode participar de todos, então eu fiquei pulando de colóquio em colóquio, mas daqueles que eu participei, eu pude perceber uma discussão muito verticalizada, aprofundada daqueles temas, refletindo o que pode ter sido. Eu não acompanhei as municipais e as estaduais, mas vi ali que nos colóquios um aprofundamento extraordinário. E aqui, para não me alongar muito também, quando eu fui para a discussão do eixo, e aí tive a sapiência de escolher o eixo que era conduzido pelo professor Paulo Muniz, um dos eixos que tinha mais, pelo menos a mim parecia, maior conexão até com a atuação da própria BMS. Quando começou o eixo, o meu sentimento é que nós atravessaríamos o ano ali dentro daquela sala da UNB discutindo ali, porque conseguir consensos é muito difícil. Até construir algumas pontes ali, dava para perceber, o pessoal que participava ali, alguns frontalmente contra o que estava sendo dito, ou os encaminhamentos que estavam sendo dados, muito difícil a condução, mas desculpa aqui o jargão já mais do que batido, que é assim, mar calmo não faz bons marinheiros. Nós temos aí Paulo, Dourado, Celso, né, e eu ali, no mínimo, escovando ali o convés ali, para a gente levar essa nau bem à frente e entregar uma, aqui bem na BMS, né, uma educação superior de qualidade e expandindo com qualidade, com responsabilidade, repensando tudo isso que pensamos lá em 2013, que eu comecei a aprender em 2011 com o professor Dourado. Temos uma grande tarefa aí, com toda certeza, e vai ser uma tarefa imensa no Congresso Nacional.
E por falar em tarefa, professor Celso, quais seriam então as contribuições para o novo projeto aí do novo PNE que a educação superior pode oferecer, né? Será que o que é importante, na sua opinião, estar lá?
Olha, primeiro eu queria começar parabenizando, né, a coordenação do Fórum Nacional de Educação pelo sucesso de todos os processos da CONAI, né? Quero fazer o registro aqui público congratulações ao professor Heleno Araújo, né, na coordenação do Fórum, pela maneira democrática, aberta com que ele vem conduzindo os trabalhos do Fórum Nacional de Educação. E isso explica bastante esse sucesso que foi a conferência. É claro que, como a BMS, nós representamos um setor que também em si é muito diverso, né? Nós temos no setor de ensino superior privado, nós temos as faculdades pequenas, as médias, as grandes, temos filantrópicas, grupos empresariais, comunitárias, confessionais, toda essa diversidade estava lá representada, né, através das entidades que representam o setor, incluindo também a participação importantíssima da ABRUC, né, que representa o segmento fundamental das universidades comunitárias, né, privadas comunitárias, né, não particulares. Então, esse setor diverso, ele esteve representado e colocou alguns temas importantes, né? Primeiro, claro, é como crescer com qualidade, né? Eu acho que essa foi a grande preocupação nos debates, a questão da qualidade, especialmente a qualidade na modalidade da educação à distância, como o Bruno já colocou, e também na formação de professores, que é algo que preocupa a todos nós, porque se a gente pensa no futuro da educação, temos que começar pensando, né, na qualidade, na formação adequada inicial dos professores. Então, esses temas me parece que foram destacados durante a CONAI, né, justamente. E quando se fala e vai começar esse debate sobre o Plano Nacional de Educação, não pode se esquecer a importância e o tamanho do setor privado, que hoje representa mais de 80% das matrículas de educação superior. Então, nós temos que imaginar como construir o crescimento para atingir metas que, inclusive, não foram atingidas até agora no Plano Nacional de Educação, garantindo que esse crescimento se dê com qualidade e mantendo a diversidade das organizações de educação superior, incluindo aí as públicas também, além das privadas. Então, como crescer para atingir as metas que certamente vão ser definidas pelo novo PNE, garantindo, como eu repito, a qualidade, especialmente na modalidade de educação à distância, que cresceu de uma forma muito grande e certamente pode melhorar a qualidade dos cursos avaliados de educação à distância. Recentemente, um terço tem conceito insatisfatório, dois terços têm conceitos satisfatórios, ou seja, tem gente que está sabendo fazer educação à distância, pelas próprias avaliações do MEC, mas tem um terço que pode melhorar e deve melhorar. Então, para nós da BMS, queremos poder continuar contribuindo com o Fórum Nacional de Educação e na redação do Plano Nacional de Educação, garantindo que esse crescimento se dê com a participação ativa do setor privado, mantendo a diversidade nossa, né, nada de modelo único, de grandes grupos ou de pequenos grupos ou de grupos nacionais ou internacionais. Nós temos que manter a riqueza que conquistamos, e sem perder qualidade, se possível, melhorando mais a qualidade, especialmente na formação de professores e no EAD. Eu acho que esse é um grande desafio, né? Eu acho que o desafio não só da BMS, mas eu penso que de todos que trabalham, sonham com a educação e querem um país melhor.
Com certeza, professor Celso. Só lembrando aqui ao nosso ouvinte que no episódio anterior aqui do nosso podcast, por falar em educação, nós trouxemos justamente esse tema, né, professor Celso, que foi a formação dos professores. A gente estava falando sobre a base curricular disso. Então, se você não ouviu o podcast anterior, fica aí então a dica, tá bom? E eu passo a pergunta agora para o professor Dourado, já que aí é membro da comissão de monitoramento, se a gente considerar aí, Dourado, o PNE que está em vigor e a conferência anterior, como o Bruno citou, né, de 2013 para cá, a gente consegue visualizar os avanços em relação às propostas e às possibilidades de implementação dessas propostas? O que se pode dizer que houve avanço ou não? E na sua visão, o que que é um grande desafio?
Carol, acho que as falas que me antecederam aí já trouxeram um conjunto de questões que são muito importantes, né? Eu começaria dizendo que essa construção ela remonta a 2008, quando nós fizemos a Conferência Nacional de Educação Básica. Depois fizemos Conferência Nacional de Educação em 2010, 2014. Em 2017, houve a intervenção do MEC no Fórum Nacional. Depois criamos o Fórum Nacional Popular de Educação. Fizemos as Conferências Nacionais Populares de 2018 e 2022. Então, é todo um processo aí de construção. E essa conferência de 2024, ela vem exatamente num momento político do Brasil de retomada, né, de retomada das políticas públicas, né, de, digamos, de uma retomada democrática mesmo do Estado. E essa conferência, ela traduz, né, como já foi dito aí, tanto pelo Paulo quanto pelo Bruno, né, mas também pelo Celso, um momento de construção democrática, né, de ampla participação. Nós tivemos uma participação bastante significativa, só para vocês terem uma ideia, foram quase 9 mil emendas ao documento base, né, porque primeiro nós temos o documento referência, depois vem as contribuições das municipais, que são consolidadas nas conferências estaduais, essas conferências estaduais encaminham, né? E aí nós tivemos as 27 unidades federadas, portanto, 26 estados e o Distrito Federal mandaram contribuições para o Fórum Nacional de Educação para consolidar o documento base. Foram quase 9 mil contribuições, 9 mil emendas, emendas aditivas, substitutivas, e etc., né? Então, um processo de ampla participação. E nesta etapa, né, quer dizer, todo esse processo ele colocou, tem como eixo a discussão do Plano Nacional de Educação. É, Plano Nacional de Educação, eu preciso lembrar aqui, este que nós estamos na atual vigência, que é a Lei 13.005, né, de 2014, ele começou a tramitar no Congresso Nacional no final de 2010 e só foi aprovado em 2014. Quer dizer, então, nós temos aí toda uma perspectiva para pensar o plano. Mas o que nós temos é um saldo que eu já diria positivo no tocante ao monitoramento e avaliação, e uma compreensão de que houve, sim, uma secundarização do Plano Nacional de Educação. É preciso retomar o Plano Nacional de Educação como epicentro das políticas educativas, né? Então, esse eu diria que é o primeiro grande esforço da conferência, é a conferência conseguir trazer elementos do monitoramento, da avaliação do atual plano, identificar que houve uma precária materialização deste plano, e isso foi em razão de uma condução política no momento político vivenciado no Brasil. Mas esse plano já trazia um conjunto de proposições, metas, estratégias absolutamente essenciais, né? A começar pela universalização da educação básica obrigatória, que no nosso país, desde 2009, ela deveria, já pontuava na emenda constitucional 59, né, que a universalização da educação básica obrigatória deveria ocorrer até 2016. Olha, nós estamos em 2024 e este se coloca como um dos pontos. Nós temos aí uma lacuna imensa, tanto no pré-escola e, sobretudo, no ensino médio, no tocante à universalização. Então, acho que o documento da Conferência Nacional de Educação 2014, né, traz então essa discussão, enfatiza a importância do Estado avançar para a construção de políticas de Estado. Isso não impede que tenham políticas governamentais, mas sinalizam para as políticas mais amplas, né, que escapam, inclusive, o contorno governamental. As políticas governamentais seriam formas de operar essas políticas de Estado e, portanto, é resultado dessa participação. Acho que um outro aspecto fundamental é uma compreensão de educação sistêmica, né? Para a gente, o Brasil tem uma dívida histórica nas políticas sociais e nas políticas educacionais não é diferente. Então, quando a gente pensa em educação sistema, nós precisamos melhorar toda a educação no Brasil, a educação básica e a educação superior. Então, mais uma perspectiva desse documento está centrado na discussão que vai da creche à pós-graduação, né? O pós-doutorado, se assim quisermos colocar, né? Quer dizer, então, há uma perspectiva sistêmica, há uma preocupação de discutir isso, né? E o professor Celso trouxe uma questão que eu acho que é fundamental, que é a qualidade, né? Discutir a qualidade e discutir essa qualidade de maneira contextualizada. Nós temos um sistema, né, de educação, particularmente da educação superior, que é marcado pela diversificação e diferenciação institucional. Quer dizer, como induzir esse sistema para garantir qualidade? Mas aí nós também temos que compreender que aí, acho que nessa discussão da qualidade, tem uma outra discussão que permeia, que atravessa, na verdade, que é a da financeirização. A financeirização tem acarretado, aí eu diria, particularmente para o segmento privado, mas não somente, ela tem acarretado problemas realmente sérios, como, por exemplo, a concentração de instituições na mão de poucos proprietários, poucas mantenças, digamos assim. Quer dizer, por que que isso causa um desequilíbrio? Hoje nós temos quatro, cinco escolas que respondem, privadas, que respondem por quase 30% das matrículas. Ora, isso tem impacto naquilo que o professor Celso chamou. Nós precisamos pensar nesse sistema que ele deve ter uma capilaridade tal que possa abarcar o conjunto das instituições, pequeno, médio e grande porte. Então, vejam, para discutir essas questões, então o documento vai tocar nesse ponto, ele vai, na verdade, tensionar, falar da importância da regulação, a regulação não como elemento de punição, mas a regulação como uma dinâmica construtiva para o sistema educacional, estabelecendo aí, quer dizer, um conjunto de que seriam regras, não é, para garantia da qualidade. Pensando aí a regulação na sua articulação com a avaliação, no acompanhamento, numa concepção, inclusive, de avaliação sistêmica, né, mas também formativa. Então, acho que são pontos aí interessantes. Outros pontos. A questão da formação de professores, quer dizer, nós temos uma demanda imensa, né? E aí a gente articula sempre a formação de professores também com a questão da educação à distância. E aí nós temos que, de fato, o documento constata, Carol e colegas, né? Quer dizer, constata o quê? Que houve um processo de desregulamentação da educação à distância que acarretou um impacto muito grande. Então, o problema, eu sou um defensor da modalidade da educação à distância, inclusive quando estive no CNE, fui relator da minuta a esse respeito, que não foi revogada e que traz um conjunto de balizamentos. Então, acho que nós precisamos, sim, retomar esse debate da questão da educação à distância, articulá-la com qualidade, aí pensando conjuntos as áreas de formação, né, e particularmente pensarmos a formação dos profissionais da educação, envolvendo os professores, mas também os demais profissionais. E aí nós temos um tensionamento no campo que diz respeito às resoluções, né? Resolução. Eu fui relator de um parecer que resultou na resolução 2 de 2015. De lá para cá nós tivemos uma outra resolução, 2 de 2019, uma outra, 2 de 1 de 20. E, na verdade, nós temos no campo da formação de professores uma indefinição dada essa. Nós temos o um conjunto das instituições que se reorganizaram pela 2 de 2015. Então, o documento também traz essas questões. Ou seja, ele problematiza, não é? E, nesse sentido, eu acho que avança, não é? Avança bastante, porque são sete eixos, são eixos que tratam, por exemplo, o primeiro, da importância do Sistema Nacional de Educação, e aí tem uma pauta que é muito importante para o setor público, privado, comunitário, que é compreender que o Sistema Nacional de Educação envolve todos, né? Envolve o setor público e envolve o setor privado. O Sistema Nacional de Educação não deve ser direcionado somente para a educação básica, tem que estar articulada à educação básica e à educação superior. E como o Bruno também destacou, envolve as questões, né, atinentes aos diferentes sujeitos. Nós precisamos pensar a educação com as suas etapas e modalidades educativas. Enfim, eu fico muito animado com essa questão, mas sei que a gente também tem uma questão de time, né, Carol? Mas eu penso que ele vai trazer, inclusive, assim, uma configuração desses sujeitos sociais, né? Por que que, por exemplo, os delegados, particularmente ligados aos territórios étnico-educacionais, os indígenas, né, colocam, olha, é preciso avançar na concepção de comunidade indígena. Nós queremos que o documento nos traduza como somos povos indígenas. Então, parece uma questão pontual, mas isso é uma questão também identitária, né? Isso vai aparecer para a questão quilombola, para os diferentes povos, né? Inclusive, uma discussão sobre povos tradicionais, povos originais. Eu diria que as conferências e esse esforço de se pensar um plano nacional que considere a diversidade do nosso país uma unidade, que é a qualidade, mas na diversidade é de fato um esforço histórico importante e é muito bom ver esses diferentes sujeitos, né, construindo essa conferência, esperando certamente que o nosso Plano Nacional de Educação, como disse o ministro, tanto na abertura quanto na sessão de encerramento, né, ele afirmou publicamente que o documento final da conferência será o elemento-chave para a construção de um projeto de lei do Executivo. E essa é a nossa expectativa. Peço desculpa se me alonguei um pouquinho.
Professor
Foi
Dourado, é até
excelente.
difícil, da
Carol,
minha
que...
parte, mediar isso aí, né, professor Celso, porque é um
Não,
assunto
eu...
tão complexo, né, e tantas nuances que a gente precisa falar e abordar, né, afinal de contas, a educação é algo fantástico e é preciso observar todos os detalhes.
Eu só queria agradecer, numa síntese, né, em pouco tempo, o professor Dourado conseguiu sintetizar aqui as grandes questões, né, e a importância do debate. Então, só queria fazer sublinhar esse registro aqui. Da fala que pareceu longa, mas foi breve e muito concisa e muito focada sobre esse assunto.
Verdade.
Se alguém está
Perfeito.
em dúvida, né, professor Celso, que 2024 vai ser o ano da discussão da educação, da reconstrução e das construções, fica ligado no podcast, fica ligado na BMS, nos canais, e vai ser o ano da educação. Eventual agência reguladora, resgate do FIES, formação de professores, talvez a gente ainda esteja em 2015. É muita entrega que a gente tem que fazer em 2024. É um ano que vai marcar, eu tenho
Eu
convicção disso.
quero aproveitar e convidar os ouvintes, professor Dourado, professor Paulo Muniz também, para participarem do SEBESP esse ano, né? O Congresso Brasileiro de Educação Superior Particular vai ter como tema exatamente as políticas públicas de educação, um grande fórum, uma grande oportunidade para a gente consolidar esse debate, né? Tão importante, democrático, né? E ao mesmo tempo tão complexo, porque é o futuro do nosso país que está em discussão, né?
Ah, sem dúvida, professor Celso. Então, fica aí o convite. Bom, Paulo Muniz, diante de tudo que a gente falou até agora, será que ainda ficou algo pendente durante todo esse debate? Você sentiu falta de algum tema aí que precisou estar aí no novo Plano Nacional de Educação?
Eu creio que é improvável que isso tenha ocorrido, porque, como já foi salientado pelo próprio professor Luiz Dourado, foram 9 mil emendas que nós recebemos no Fórum Nacional da Educação para um documento que inicialmente serviu de referência, foi debatido exaustivamente, recebeu emendas, contribuições que vieram e que foram apreciadas na etapa nacional, de forma ampla, democrática. E, como bem salientou o professor Dourado, e eu não quero me repetir, a temática da Conferência Nacional de Educação, ao ser dividida em sete diferentes eixos, buscou exatamente atingir, não é, chegar às diversas temáticas necessárias para a construção de um bom Plano Nacional de Educação. Não é? Passando pela constituição, de fato, de um sistema nacional de educação, que é uma temática que é uma discussão que vem ocorrendo já há vários anos e que ainda não se materializou na forma efetiva de um sistema. E isso é essencial, e é por isso que ele era o primeiro dos sete eixos debatidos. Porque, como já foi salientado, o processo educativo, o processo educacional e, sobretudo, as políticas educacionais que vão atender a essas demandas, elas precisam ser vistas de maneira sistêmica. E não é possível que a gente faça ações ou estabeleça políticas isoladamente e sobretudo reconhecendo que as políticas educacionais elas passam para elas ocorrem, melhor dizendo, para além do próprio Ministério da Educação. Ela está presente em diversos outros âmbitos do Estado, não é? E consequentemente do governo. Então, iniciar a discussão pelo Plano Nacional da Educação é o segundo eixo que visou discutir as garantias do direito a todas as pessoas, né? A universalização, a qualidade, o acesso a todos e a todas as populações, a todos os povos, direitos humanos, equidade, inclusão, como havia salientado Bruno em sua primeira fala. O quarto eixo, que foi aquele ao qual mais me dediquei, porque ao lado da professora Lely estivemos na condução, na coordenação da discussão do quarto eixo, que é exatamente a que discutiu a educação de qualidade, professor Celso. Foi ali que a gente discutiu regulamentação, monitoramento, avaliação, os órgãos. Agora se fala muito na recriação do INSAES, que foi uma ideia que surgiu 10 anos atrás e que agora é retomado, não é? Então, todos esses mecanismos de controle, participação social, ou seja, uma conferência que se propôs a chegar tão longe, eu pessoalmente creio que é improvável que algum tema não tenha sido abordado. E, pelo contrário, como disse, até o último momento recebeu novas contribuições, novos subsídios. Passamos pela questão da valorização dos profissionais da educação. Puxa vida, se foi, foi um dos eixos mais debatidos e discutidos, né, no âmbito da conferência, o financiamento da educação, sobre o financiamento público, o público, aquilo é como democratizar esse financiamento, garantir as condições de qualidade social na educação. E, por fim, esse compromisso que a educação há de ter com a justiça social, com a proteção ambiental, biodiversidade, o desenvolvimento sustentável. Ou seja, a conferência buscou, através dos 7 eixos de discussão, chegar e levar ao poder público, ao Ministério da Educação, os subsídios que entendemos ser majoritariamente necessário serem abordados no novo Plano Nacional da Educação. Eventualmente, lógico, como expressão democrática e como também o respeito às minorias, tudo isso está registrado. A conferência registrou todas as contribuições que recebeu. Os anais da conferência, né, contemplarão e exibirão todas essas contribuições que foram apresentadas. Eu faço uma pequena observação. Quando a gente olha o documento base que foi levado à discussão na Conferência Nacional, vejam, ali estão, inclusive, as emendas que foram rejeitadas. Ou seja, não se esconde nada, não se coloca nada debaixo do tapete. Ou seja, até o que foi rejeitado está exposto. Olha, isso aqui foi apresentado, foi discutido, democraticamente isto não foi encaminhado, aprovado, né? Mas ele está registrado e para que todos fiquem cientes do nível de debate, de transparência do debate que ocorreu. Portanto, eu penso que a contribuição que nós fizemos, todos nós, nós tínhamos na etapa nacional 2.500 delegados, né? Mas nós estamos falando de milhares e milhares de pessoas que participaram e deram sua contribuição nas etapas municipais, estaduais e distrital. Ou seja, a contribuição da sociedade efetivamente ocorreu, o compromisso do ministro, como salientou Dourado, foi de acatar essas sugestões, essas linhas, essas diretrizes no projeto de lei que será encaminhado pelo Poder Executivo, ao Poder Legislativo, ao Congresso Nacional, que é quem tem a última palavra na aprovação desse plano. Esperemos que ele seja o mais realista possível, que possa ser concretizado no tempo em que se executará, né? Nós estamos, como disse na minha primeira fala, No último ano de vigência do atual Plano Nacional de Educação, não sabemos quanto tempo levará o debate, do novo Plano Nacional de Educação no Congresso. É algo que não temos nenhum controle, né, sobre isso. Então, a Casa Legislativa é quem vai conduzir essa discussão, mas a nossa expectativa é que tudo seja contemplado, porque fruto da contribuição da sociedade civil organizada inicialmente no Fórum Nacional da Educação e ampliada de forma muito capilarizada nas diversas etapas da Conferência Nacional da Educação.
Obrigada, Paulo Muniz, por essa explicação. Bom, eu vou perguntar agora ao Bruno. Você já citou, Paulo Muniz, essa questão de que agora vocês discutiram todas essas temáticas durante a CONAI, isso agora está com o MEC, e o MEC é quem vai realmente levar o documento oficial para o Congresso Nacional. Bruno, você que acompanhou, e aí, como você acha que vai ser essa recepção do MEC com relação a esse documento?
Carol, assim, só procedimento, e aí, Paulo, fica à vontade para me corrigir aí, por favor, eventualmente me salvar. O documento ainda não foi precisamente para o Ministério da Educação, ele está numa fase de revisão e a expectativa era que ele fosse, se não, no final dessa semana, pelo menos conversando até com o professor Heleno, para a semana, talvez, se não hoje, já na próxima semana, ele já com as adequações, algumas questões mais materiais, ele segue ao ministro. E
Na
correto, Paulo,
verdade,
é
Bruno,
isso?
não, na verdade, nós acabamos de ser convocados, nós, membros do Fórum Nacional da Educação, para uma reunião, no início de março, onde exatamente se discutirá o encaminhamento do documento ao Ministério, ao presidente Lula, e a partir daí ele dá início digamos, ao trâmite da elaboração do projeto de lei e que será encaminhado ao Congresso. Como conversávamos pouco antes de iniciarmos esse podcast, o documento está nesse momento em fase final de revisão,
De revisão.
né? De revisão, inclusive, de coerência com tudo o que foi aprovado e debatido nos diversos eixos, né? Porque foram sete eixos diferentes que têm que ter coerência sistêmica, né? Na sua apresentação. E quando esse documento final estiver concluído, é que ele será encaminhado ao Ministério da Educação. Sobre isso, inclusive, o professor Dourado, que compõe a comissão que se dedica mais a miúde a essa questão, poderia dar mais detalhes. Mas ele ainda não foi encaminhado. Ele será encaminhado, creio eu, no início de março, após a reunião ordinária do Fórum Nacional de Educação, que dará, digamos, letras finais ao documento para encaminhá-lo ao Poder Executivo.
Dourado, então,
E aí.
como o professor Paulo Menezes falou, então a fase agora é revisão, passa para o Fórum Nacional, que faz a última análise para saber se está tudo ok, e passa para o MEC. Agora é o MEC quem vai fazer realmente o texto que vai ao Congresso Nacional para ver se realmente se cria o novo Plano Nacional de Educação do decênio 2024 a 2034. E a gente sabe que cada etapa dessa é um novo desafio, né? Porque a gente sabe que isso tem um tempo que se leva, né? Professor Dourado, na sua visão, existe um horizonte aí de quando que o novo PNE vai ser aprovado?
Vamos começar, acho que quero recuperar, e acho que o Paulo foi muito feliz aí, retomando os conjuntos dos eixos, né, da conferência, que nos dá uma dimensão, né, dos desafios para a educação nacional, tanto para a educação básica quanto para a educação superior, no campo, na cidade, né, nos diferentes espaços aí da vida social, de como que a discussão da qualidade nos remete também a uma necessária expansão, interiorização da educação superior, que são temas que estão lá dentro, né? E também um horizonte de avaliação. O documento ele faz sinalizações que é para além da regulação, para uma concepção, por exemplo, de consolidação dos SINAES, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, mas também pela implementação do SINAEB, que seria o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, nos moldes que está na lei 13.005. Quer dizer, então tem aí um conjunto de questões, né? E logicamente, aí é preciso também dizer que esse documento já foi aprovado, quer dizer, ele não precisará de uma nova aprovação, porque nós tivemos as plenárias de eixo na Conferência Nacional, na etapa nacional, melhor dizendo, né? Nós tivemos as plenárias de eixo no dia 29, no dia 30, nós tivemos a plenária final, quer dizer, aquilo que não foi consubstanciado na plenária de eixo foi na plenária final, e na plenária final todos os eixos foram aprovados e depois o documento na sua totalidade. O que está sendo feito é só mesmo um ajuste da questão redacional. Eu dei um exemplo, por exemplo, falávamos lá de comunidade indígena. Ora, a discussão toda avançou para povos indígenas. Então, isso vai permear o documento como um todo. Então, são essas questões, são esses ajustes redacionais, né, com muito zelo, com muito cuidado, né, mas também toda uma colocação histórica, tanto na apresentação do documento quanto na introdução. Né, fazendo a atualização, porque veja, construção das conferências foram três documentos. O primeiro, documento referência, proposto pela comissão de relatoria, aprovado na comissão de sistematização e depois aprovado no pleno do Fórum Nacional de Educação. Realizam-se as conferências municipais, estaduais, não é, e distrital. É sempre bom, a gente não esquecer o distrital, né, o distrital. E lá nós temos quase 9 mil, foram 8 mil, 600 e pouca, que se não me falei ideia, mas quase 9 mil emendas. Essas emendas são consolidadas pelo grupo de relatoria, né, que propõe um documento, esse novo documento deixa de ser referência e ele se chama documento base. Esse documento base passa novamente pela comissão de sistematização, aprovou neste caso, e depois foi para o pleno também do Fórum Nacional de Educação, e foi esse documento base que foi o documento central. Aí ele consta três blocos, né? Blocos em que tem incidência de cinco estados no bloco 1, o bloco 2, que são sinalizações com incidência de cinco estados, mas que não foram considerados coerentes ao próprio documento de referência, e o bloco 3, que abre aí para a possibilidade de destaques. Não é de emendas que foram propostas em menos de cinco estados. Elas vão para o plenário de eixo, que aprovam alguns eixos, como o eixo 1, por exemplo, não levou nenhuma proposição para a plenária final, quer dizer, a questão foi equacionada no âmbito do eixo. Então, nós temos o documento final da CONAI, está aprovado. Ele está agora numa fase que é muito, já passou essa fase de ajustes de redação e está nessa fase de diagramação. É, um documento que é o um documento que a gente espera que seja um pouco a nossa referência nos diferentes espaços, inclusive para a formação dos nossos quadros. Eu sou presidente de uma associação, que é a Associação Nacional de Política e Administração da Educação. Em abril nós vamos realizar um evento cuja centralidade, vocês estão convidados, será uma alegria contar com a participação de vocês, cuja centralidade é discutir o Plano Nacional de Educação. Então nós temos aí este desafio. Documento. Nós temos como horizonte, como Paulo já destacou, né? Bruno também fez algumas colocações nesse encaminhamento. Nós vamos, quer dizer, uma vez consolidado este documento, a fase inicial, encaminhar formalmente ao Ministério da Educação. Nós vamos ter a nossa reunião lá de 4 e 5, pode ser que o documento. Tudo vai depender de uma questão de agenda, pode ser que, inclusive, ele seja entregue antes. E depois ele também terá uma entrega solene à Presidência da República. E aí o nosso entendimento, que a partir daí compete ao Executivo, e é importante dizer, é o Ministério coordenando, mas é o Executivo Federal. Há um compromisso também do presidente Lula com as conferências, não é? Então, quer dizer, no sentido de fazer valer. É um projeto de lei que deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional, e nós aí, Carol, certamente teremos todas as nossas entidades, né? Nós somos hoje 51 entidades titulares e 13 titulares e 13 entidades suplentes, né? Aqui nós estamos aí com três entidades que participam do Fórum Nacional de Educação, né? Aqui nessa mesa, que nós temos a BMS, a Abrupem, a AMPAI, né? Só veja, aqui nesse grupo pequeno nós temos três entidades. Então,
Abruque.
imagine, são a Abruc, desculpa. A Abruc, no afã, Paulo, acabei invertendo, quer dizer, a Abruc, a BMS e a AMPAI. Né? Nós temos, então, uma capilaridade de instituições, nós temos a participação do próprio governo, e nós teremos certamente que ter uma atuação muito cotidiana, vigilante, no Congresso Nacional para fazer valer essas conquistas. Né? Nós sabemos que temos aí, então, toda uma construção, e é isso. Isso vai remeter para nós também, quer dizer, uma atuação no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, para fazer valer essa construção histórica. Mas nós temos aí dois desafios. Um primeiro desafio é garantir que essa tramitação aconteça, que ela seja célere, mas com discussões, obviamente, não é? E que a gente logre a aprovação dessas políticas que estão sinalizadas. Quer dizer, que essa defesa da CONAI, do Fórum Nacional de Educação e das entidades que o compõem, né, que é de defender o planejamento, quer dizer, o Plano Nacional de Educação como epicentro das políticas de Estado, visando garantir o direito social a todas as pessoas, envolvendo aí o conjunto das instituições. Em nenhum momento se coibindo no documento, quer dizer, as críticas e as questões que tem lá é exatamente com quem faz educação de baixa qualidade. E essa é uma preocupação tanto do setor privado quanto do setor público, né? Quer dizer, assim, eu acho que o professor Celso foi muito feliz na sua fala, falar, olha, o eixo, talvez seja o eixo central, é a garantia do direito, mas é a garantia do direito à educação com qualidade. Eu acho que esse é um ponto crucial. Nós teremos aí muitos desafios e eu acho que, inclusive a todos que estão nos assistindo, acho que fica esse compromisso de nós fazermos gestões junto aos parlamentares, né, tanto da Câmara quanto do Senado, quer dizer, deputados, deputadas, senadores e senadoras, para falar, olha, nós temos um projeto para a educação nacional. Esse projeto foi construído coletivamente. Esse projeto é resultado de um debate democrático que envolveu milhares de pessoas. As conferências, na sua etapa municipal, elas aconteceram, tiveram cobertura em mais de 4 mil municípios. Isso é fantástico se nós considerarmos a capilaridade do nosso país. Mas elas estiveram presentes e tiveram deliberações nas 27 unidades federadas. Então, é muito significativo. Eu acho que é uma construção histórica sem precedentes, sobretudo se nós considerarmos a nossa geopolítica atual, os desafios que estão postos. Então, acho que esse horizonte de uma educação de qualidade, democrática, inclusiva, para todas as pessoas, né? Isso está muito forte na ambiência dos documentos. E para fazer valer os desafios históricos para a educação nacional, né? E até porque nós achamos que o plano de 2014 a 2024 ele não foi muito ambicioso, ele foi real enquanto às necessidades da sociedade brasileira, só que ele foi secundarizado. Então, nós precisamos se enfatizar que é fundamental ampliar o investimento na educação nacional. Por isso que também está lá a defesa dos 10% do produto interno bruto para a educação nacional, como já estava assinalado no PNE 2014-2024. Então esperamos que no próximo decênio, 2024-2034, nós tenhamos essa aprovação e que possamos avançar com políticas mais orgânicas, garantindo o direito social à educação, estabelecendo cada vez mais claro, quer dizer, o papel do MEC na coordenação das políticas, mas no nível de articulação com estados, com municípios, né, pensando os desdobramentos das políticas educacionais. Então, é este o desafio, né, e assim, eu saio desse processo, né, de participação, eu que estive em todas essas conferências na dinâmica da redação, assim, com muita alegria, porque eu acho que a gente aprende sempre muito. Não é? E esses documentos eles se tornam uma carta-programa que a gente deve usar amplamente. Nós vamos ter eleições municipais, então é o momento de falar, nós temos um documento final, né, e os demais espaços. Então, é isso, acho que é pensarmos juntos e estarmos de mãos dadas, todos aqueles que defendem uma educação de qualidade, seja ela básica ou superior. Eu acho que é essa a perspectiva.
Que assim seja, professor Dourado. Bom, como o senhor mesmo disse, o Bruno também, os nossos convidados, 2024 promete ser um ano de bastante debate na área educacional. Eu acrescentaria aí outros anos até, né? Porque se fosse basear na última discussão aí sobre o Plano Nacional de Educação, que levou um pouco mais de 3 anos, então com certeza vamos levar aí um tempo, vamos torcer para que seja um tempo mais célere, como o professor Dourado citou. A gente está caminhando para o final do nosso podcast. Rapidinho, a gente já até extrapolou um pouquinho do nosso tempo. Vou pedir só as indicações para o professor Paulo Muniz, Luiz Dourado, Celso Nisquet e Bruno Coimbra para a gente encerrar o nosso podcast de hoje, tá bom? Paulo Muniz, qual é a sua indicação?
Bem, a nossa indicação, por incrível que pareça, é a leitura atenta do documento final da CONAI. Eu penso que muitas críticas, não tantas, mas aquelas que eu tenho ouvido, é nitidamente de quem não leu o documento. É nitidamente de quem se omitiu, talvez, de participar, de trazer sua contribuição e de vê-la na mesa de debates. Eu recomendaria a leitura do documento final da CONAI, porque é um instrumento muito valioso para as futuras discussões dos diversos âmbitos da educação brasileira, na educação básica, na educação superior, na educação técnica, na educação segmentada às comunidades quilombolas, de povos originários, daqueles que estão voltados e atentos à questão da inclusão de pessoas com deficiência física e tantas outras. Portanto, a minha recomendação, por incrível que pareça, é a leitura atenta do documento final da CONAI.
Creio que dos nossos convidados seja a mesma indicação, não?
Sim, é essa mesma indicação, mas eu quero sugerir também que as pessoas acessem o site, né, do Fórum Nacional de Educação. Nós temos ali várias comunicações, nós temos os eixos sendo discutidos pelos especialistas que participaram da sua construção. Tem a própria leitura do Fórum Nacional sobre a conferência, né? E acho que esse podcast também se coloca como uma das indicações, porque nós passamos aqui esse período exatamente discutindo o caráter democrático dessa conferência, né? E quero concordar com o Paulo. Eu acho que o documento final da Conferência Nacional de Educação deve ser lido, discutido e oxalá as nossas entidades possam fazer dele também um instrumento de divulgação, né, de discussão de políticas e proposições para a educação nacional.
Está
Eu
certo, Dourado.
quero
Obrigada.
concordar, Carol, a leitura do texto final é muito importante. Quero sugerir também a leitura de um e-book produzido pela BMS, sob coordenação do Dr. Ricardo Martins, consultor da Câmara dos Deputados, e ele fez um estudo muito interessante sobre isso que foi debatido. A evolução da modalidade EAD, de alguma forma também o que isso trouxe em termos de prejuízo no ponto de vista de preços e concorrência, né, o excesso de oferta de vagas. Eu acho que essas são reflexões que acabaram materializadas também no texto da CONAI, mas é um estudo muito alentado que a BMS produziu e que vai ficar disponível aqui um link para todos vocês acessarem também.
Obrigada, professor Celso. Bruno, para nós encerrarmos o nosso podcast, qual a sua recomendação?
Carol, claro que eu vou, né, confirmar, professor Paulo Muniz, o próprio documento do FNE. E nessa linha de educação de qualidade, eu vou me permitir aqui só fazer um reforço. O professor Celso cita em diversos artigos e até nas nossas discussões aqui na BMS, e essa provocação do professor Paulo Muniz é extremamente necessária, que assim, às vezes a gente critica um documento sem sequer ter debruçado, aprofundado em relação a ele. Então, como a gente falou muito sobre educação de qualidade, eu convido a leitura da ODS da ONU, em que o tópico 4 é educação de qualidade. E é uma entrega que teremos que fazer, né, ou deveríamos, até 2030. Então, ali também tem uma água, talvez limpa, ali para a gente beber e tratar com a maior inteligência possível a pauta da educação, especialmente a educação de qualidade. Então, fica esse convite aí à ODS. O item 4 da ODS, que fala especificamente sobre educação de qualidade. E aqui estou simplesmente reforçando, o que o professor Celso já manifestou, já falou, enfim. E mais uma vez agradecer demais. Para mim é uma felicidade extrema estar aqui com o professor Dourado. Me lembrei aqui do meu 2011, recém-chegado ali no Conselho Nacional de Educação para aprender. E, professor Paulo Muniz, mais uma vez agradecê-lo ali pela generosidade comigo ali no, na CONAI. Ali. Aprendi bastante, foi a minha primeira. Quem sabe eu possa contribuir para essa e chegar numa eventual daqui 10 anos para ajudar aqueles que estarão iniciando e provocar muito essa chamada da sociedade brasileira para essa discussão. Temos que estar aqui discutindo e pensando porque educação é o que vai transformar esse país verdadeiramente. Não tem outro caminho. Obrigado, cara. Obrigado, professor Celso.
Obrigada a você, Bruno, pela sua participação, a todos os nossos convidados. Só fazendo um parênteses aqui, ODS, para quem não sabe, para quem nunca ouviu, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU é um objetivo para 2030, tá bom? É só pesquisar lá no Google, que é facinho de achar. Obrigada, obrigada,
Obrigado,
pessoal, para
Carol.
quem ficou nos ouvindo até aqui. Bom, se você quiser fazer alguma sugestão, tem alguma dúvida, esse é um espaço democrático também. É só mandar um e-mail para a gente, tá bom? E por falar em educação, bms.org.br. Muitíssimo obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau, galera.